Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Com duas novidades, Cruzeiro busca a primeira vitória na Libertadores. Atlético se reapresenta e inicia preparação para o clássico de domingo. E no América, Mancini tem lesão na coxa confirmada e desfalca o Coelho contra o Vila Nova. Agora, no meio de 20 no campus, desta terça-feira, 3 de março de 2015. Está só começando, fique ligado. E a gente começa o programa com as notícias do Cruzeiro, que hoje, logo mais às 10 da noite, encara o Huracán da Argentina no Mineirão, em busca de sua primeira vitória na Copa Libertadores da América. As informações da Raposa com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Cruzeiro finalizou ontem à tarde a sua preparação para o confronto de logo mais pela Copa Libertadores. Na Toca da Raposa 2, o técnico Marcelo Oliveira comandou um treino coletivo e confirmou o time titular. As novidades são a volta de Mike, a lateral direita, e a entrada de Williams no meio campo, no lugar de William Farias. Dessa forma, a equipe celeste será formada com Fábio, Mike, Léo, Paulo André e Mena, Williams e Henrique, Marquinhos, De Arrascaeta e William, no ataque Leandro Damião. A baixa foi o chileno Felipe Seymour, que teve uma lesão na coxa direita detectada. E a assessoria de imprensa da Raposa anunciou que mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Huracán. Com a expectativa de um bom público no Mineirão, Marcelo Oliveira espera grande apoio da torcida para a Raposa conquistar sua primeira vitória na competição sul-americana.
Essa feira é um dia especial aí pra gente. Nós empatamos fora, né, nas dificuldades que todos já sabem, e precisamos ganhar em casa. Essa Libertadores é fundamental para que isso aconteça. O time tem que estar bem preparado, descansou, vamos trabalhar até terça, e que haja mais uma vez essa interação com a torcida, porque nós vamos enfrentar isso fora, e a torcida do Cruzeiro já acostumou a contagiar com o apoio incondicional. Eu acho que numa Libertadores como essa vai ser fundamental, e eu tenho certeza que a gente vai retribuir no campo com muita entrega, com muito comprometimento, se possível com um grande futebol também.
E foi definido que o Cruzeiro estreia contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Embora tenha um mando de campo, a Raposa jogará em Brasília, já que vai cumprir suspensão imposta pelo STJD por confusão entre torcedores no clássico no Brasileirão do ano passado. A despedida da temporada será fora de casa, contra o Internacional. Cruzeiro e Huracán entram em campo a partir das 10 horas da noite no Mineirão. A arbitragem será do trio paraguaio Henrique Cáceres, auxiliado por Rodney Aquino e Carlos Cáceres. Os detalhes do jogo você confere no Twitter, @UFMGEducativa. Repórter Rafael Miguel.
Pois é, e o armador Mancini está vetado da partida contra o Vila Nova domingo em Nova Lima pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, que vale 6 pontos, hein? É, 6 porque as duas equipes estão empatadas e quem vencer toma a frente. Em exame de imagem realizado nesta segunda-feira, a camisa 10 do América teve diagnosticado uma lesão grau 1 no músculo posterior da coxa direita. E com a lesão, a tendência é que Mancini demore até 3 semanas para se recuperar e readquirir a melhor forma física. Fora da partida contra o Vila, o Mancini também pode perder os duelos do Coelho, né, com o Cruzeiro no dia 22, esse último, o próximo depois do Vila contra o Mamoré dia 11, contra o Boa Esporte dia 14 e contra o Cruzeiro clássico do dia 22. O jogador começou bem a temporada deste ano, sendo o líder do Coelho no ranking de assistências com 3 passes para gols. E sem o Mancini, o Givanildo tem o Pedrinho como principal candidato a substituto, além do Xavier, do Renato Silva e também do Dinei. Há ainda a opção de adiantar o Diego Lorenzi e promover a entrada do Dopô ou então do Leandro Guerreiro como um segundo volante. Quem vai decidir é o nosso querido Givanildo Oliveira. Meio-dia e 25. Hora do Atlético aqui no meio-dia e 20 no Campus, ao meio-dia e 25. O Atlético que ontem se reapresentou depois da vitória sobre o Guarani de Divinópolis e já iniciou a preparação visando ao clássico de domingo contra a Raposa. As informações do Galo com o repórter Denis Marco.
Ontem o Atlético voltou aos treinos na cidade do Galo. O time de Levir se reapresentou pela manhã. Os jogadores que venceram o Guarani no fim de semana ficaram na academia, fazendo o famoso trabalho regenerativo. Os demais atletas e Cárdenas foram a campo. A novidade foi o retorno de Lucas Prato. O jogador, que se lesionou na partida contra o Democrata no dia 14 de fevereiro, começa a transição do DM para a preparação física. Douglas Santos, que já começou a transição na última semana, treinou com o grupo e já se sente bem melhor.
Agora bem melhor, né? Voltando a trabalhar, fazendo aquilo que eu gosto. Agora é condicionar bem, se preparar bem para quando a oportunidade surgir aí eu poder jogar bem.
Segue no DM Marcos Rocha, Leonardo Silva, Pedro Botelho, Guilherme, Giovanni Augusto e Jô. Ontem à tarde, a CBF divulgou a tabela do Brasileirão 2015. O Galo estreia fora de casa contra o Palmeiras no dia 9 ou 10 de maio. A decisão fica por conta da TV. O clássico contra o Cruzeiro será na sexta rodada, com mando de campo do Atlético. Mas antes, bem antes na verdade, tem o clássico mineiro, que é no domingo com mando de campo do adversário. O Galo terá uma semana livre só para se preparar para a partida. E Ed Carlos, o agora titular da zaga, acha que a vitória no domingo foi importante para dar moral para a equipe.
Iniciar uma semana com uma vitória é sempre bom. Isso nos dá mais tranquilidade para poder trabalhar essa semana, visando um clássico que vai ser de suma importância para o nosso crescimento dentro da competição. E a recuperação da nossa autoestima também.
Douglas Santos também se sente preparado para enfrentar o clássico.
Tá pronto, tô me esforçando o máximo nos treinamentos para pegar logo a condição física, para fazer um belo jogo dentro dos 90 minutos, né? Que é muito importante jogar os 90 minutos e bem. Então, agora tô voltando, fazendo bem os treinamentos para que eu possa jogar e jogar bem.
Hoje o Atlético não treina e na quarta retorna aos trabalhos. Repórter Denis Marco.
E o nosso colunista, o advogado e mestre em Direito Desportivo, doutor Gustavo Lopes Pires de Souza, fala sobre o lado jurídico da Copa Libertadores da América.
Enfim, começou a fase de grupos da competição de clubes mais importante das Américas, a Copa Libertadores. E neste ano, pela segunda vez consecutiva, Minas Gerais conta com Atlético e Cruzeiro na competição, que para conquistá-la terão que se qualificar dentro e fora de campo. Isso porque, com o objetivo de trazer mais transparência, lisura e disciplina às competições, desde 2013 a Copa Libertadores conta com um código disciplinar que traz o embasamento normativo do Tribunal de Disciplina da Conmebol, que tem a atribuição de julgar os atos de indisciplina dos atletas, clubes, dirigentes e até mesmo dos torcedores. As decisões tomadas pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol poderão ser objeto de recurso a ser julgado pela Câmara de Apelações da entidade. Assim, além de montar uma boa equipe, Atlético e Cruzeiro deverão analisar carinhosamente o código disciplinar, pois as decisões do Tribunal da Conmebol podem retirar atletas de jogos importantes, terminar a disputa de partidas sem torcedores e, até mesmo, eliminar um clube da competição. Ora, uma análise equivocada de um ato de indisciplina ou de um processo disciplinar pode derrubar o planejamento desportivo de um ano inteiro. Imagine a perda do mando de campo em uma partida de mata-mata contra o Boca, ou a falta de um Lucas Prato, Dátolo, Luan, Fábio, William ou Damião em uma partida decisiva. Um grande exemplo da interferência disciplinar no âmbito desportivo foi experimentado pelo São Paulo, que não pôde estrear o atacante Ricardo Centurion no clássico contra o Corinthians, já que o argentino foi expulso da partida entre Racing e Lanús lá na Copa Sul-Americana de 2013 e foi condenado a 2 jogos de suspensão. Como o jogador não disputou nenhum outro torneio da Conmebol desde aquela data, terá de cumprir na Copa Libertadores deste ano. Por todo exposto, é imprescindível que os clubes brasileiros valorizem seu departamento jurídico e que seus advogados trabalhem trabalharam arduamente a fim de garantir julgamentos disciplinares justos e impedir eliminações precoces na Libertadores da América. Vale destacar que, por mais que alguém possa ter relutância em aceitar a possibilidade de contribuição jurídica para um título, e por mais que não se ganhe competições nos tribunais, é possível que se perca, e a Portuguesa está aí como exemplo.
É verdade, agora meio-dia e meia, o meio-dia e 20 no campus de hoje termina aqui. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum e volto amanhã ao meio-dia e 20. Um grande abraço, bom fim de semana. Ó, que isso, gente. Bom fim de semana, hoje é terça-feira ainda. Boa semana pra você, meu amigo. Um abraço.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.